tanto você já sente uma energia diferente. Porque os livros, eles têm essa capacidade de nos emergir em uma atmosfera diferente, né? Nos envolver. E até Monteiro Lobato disse, né, que o escritor, ele constrói um castelo e o leitor entra nele. Então, entrar na nossa feira é basicamente habitar esses espaços com inúmeras histórias e, principalmente, ter a oportunidade de estar ali pertinho do autor, entender por que ele escreveu aquele livro, que é a parte mais valorizada, e até pegar a sua dedicatória especial. Então, vai ser um momento importante para todo mundo que estiver presente.
Agora, só reforçando, local e horário. A entrada é gratuita.
Isso, é só chegar e entrar. Nós estamos com horário hoje de 14h até as 22h.
Olha.
Então, quem estiver trabalhando no centro e quiser aproveitar para no final do dia passar lá, nós vamos ter uns painéis bem interessantes no período da noite também. E no período da tarde, quem puder aproveitar, nós vamos ter uma programação voltada para a saúde, como eu mencionei, com a Fibra, com a Luana, com a Valéria e vários outros autores também. Já no sábado, nós começamos de manhã. Às 10h, temos palestra da Júlia Horta, depois da Carla, e eu também vou palestrar no sábado.
Olha que bacana.
Período da tarde, estamos lá e vamos até às 18h no sábado.
E vai ser no Constantino Hotel.
Isso, exatamente. Bem no centro ali, que não tem desculpa.
Isso mesmo. Bom, nós conversamos com a Rafaela Perenzin, fundadora da editora Perenzin, falando sobre a Feira do Livro Vozes JF, essa imersão cultural com mais de 40 autores aqui em Juiz de Fora. Muito obrigada, viu, Rafa, pela sua participação, sucesso aí durante a realização da feira.
Obrigada por todo o apoio, foi muito importante para nós. Está sendo.
Ai, que bom, a gente fica feliz. Agora são 8h27.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins com poucos atrasos nesta sexta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O roubo no Museu do Louvre, em Paris, ocorrido em outubro de 2025, será tema de um filme, de uma série documental. De acordo com a agência France Press, com informações da editora Flammarion, as produções serão baseadas em um livro escrito por três jornalistas. Os direitos de adaptação da pilhagem no Louvre, na tradução literal, foram cedidas à produtora Inconclast para um longa-metragem que terá Roman Gravas na direção. No caso da série documental, o projeto terá à frente um produtor britânico. Na publicação, os jornalistas Jean Mitchell e do jornal Le Parisien e Jean-Marie Panlé do Le Monde e Nicholas Torrent da revista Paris Match relatam como os ladrões conseguiram entrar na galeria do Apollo para roubar joias da coroa francesa avaliadas em 88 milhões de euros, cerca aí de 510 milhões de reais. O crime desencadeou uma crise no Louvre que levou à substituição da sua diretora Laurence Descartes. Após 7 meses de investigação e a prisão dos principais suspeitos, a busca pelas joias se transformou em um enigma.
Tribuna no Ar.
Qualquer poltrona, oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos.
O Cinema Alameda segue ampliando a sua programação e trazendo opções para diferentes públicos, com estreias aguardadas, produções premiadas e iniciativas que valorizam o cinema nacional. Entre os destaques da semana está Backrooms, adaptação para as telonas de um dos fenômenos de terror mais comentados da internet, além da volta do renomado diretor espanhol Pedro Almodóvar e de uma produção francesa que mergulha na trajetória do compositor Frédéric Chopin. Além das estreias, o público também pode aproveitar o projeto Tela Brasileira, iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora e da Funalfa, que promove sessões gratuitas de cinema nacional todas as terças-feiras no Alameda, fortalecendo a difusão do audiovisual brasileiro e ampliando o acesso à cultura. Para falar sobre as novidades da programação, a gente recebe a Alice Almeida, da equipe de comunicação do Cinema Alameda. Alice, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada.
Conosco também, Natália Manso, do Qualquer Poltrona. Bom dia, Nath.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Alice. Bom dia, Cris.
Vamos, tem muita coisa boa pra gente conversar hoje, hein?
Coisa boa.
Não é? Alice, conta pra gente, quais são os grandes destaques aí da programação do Cinema Alameda nessa semana?
Então, como você falou, a gente acabou de estrear com vários filmes, né? O Backrooms entrou ontem, Chopin também.
Ó, oh, tá vendo?
Vem aí também A Revolução dos Bichos, né? Que é um filme pra toda a família, mas também é aquele filme que leva a gente a pensar um pouquinho. Então, assim, parece até uma animação meio boba, mas na verdade tem uma mensagem.
Tem uma mensagem especial, né?
E tem Natal Amargo, né? Do Almodóvar também. E por enquanto a gente também tá tendo O Diabo Veste Prada na programação. A gente segue com O Diabo Veste Prada, né? Sucesso aí. E tem também Mandaloriano e Grogu, também pra galera nerd aí poder.
Foi super legal a estreia semana passada. Vocês levaram a Legião Jedi, né?
É alguma coisa assim.
Acho que é Legião Jedi. Os caras foram vestidos de
Jedi.
Conselho Jedi de Juiz de Fora. Eles foram a caráter.
É mesmo, gente. Então promete mesmo, hein?
Não, sim. Eles estão pra revolucionar.
Com certeza.
O cenário aqui na cidade tá bem legal.
Agora, a Natália também acompanha aí vários filmes, tá antenada aí nesse universo do cinema. Uhum. Backrooms, por exemplo, que a gente citou aqui no início, nasceu como um fenômeno aí na internet, pelo que a gente viu, né? O que que torna essa estreia tão aguardada pelos fãs do gênero de terror, gente, que é de terror, tá?
Ah, com certeza. Eu acredito que trazer algo que é da internet, que a galera acompanha pela internet, e adaptar isso pras telonas é o que torna ainda mais especial, né? Essa vontade de poder ver se materializando,
né?
Um fenômeno que esteve na internet durante muitos anos e as pessoas poderem assistir isso de fato e sentirem essa tensão, essa energia de angústia
sensação de desconforto mesmo. É bem intenso. O legal de Backrooms é que, assim, ele nasceu de uma foto, esse fenômeno, né, na internet, o Backrooms, que são os não lugares, né? Ele nasceu de um fenômeno, de uma fotinho, de uma que não tinha nada a ver, uma foto amarela de um lugar vazio. E aí, da cabeça da internet, foi criando que aquilo ali era um não lugar, um backroom. Que é, dependendo por onde você sair da realidade, você cai nesse espaço.
Uhum.
E o diretor, né, que foi convidado para poder produzir o Backrooms, ele que começou a criar dali um lore pra esse mundo paralelo de backroom. Falando que ali tinha realmente, eram vários espaços, e aí foi aumentando com curtas na internet, no YouTube, e aí ele foi convidado. Acho que ele assinou com 17 anos o contrato, fez agora o filme, né? Com 20 e poucos, 24, a produção deles. E assim, é bem com uma cara de internet, que eu achei bom. Eles não pegaram e falaram, vamos transformar isso num blockbuster. Não, eles mantiveram a essência dele ali.
E Pedro Almodóvar, né, gente?
É.
Um dos cineastas mais respeitados do mundo.
Então, achei que foi... Acho que vale aí a ida ao Backrooms, que eu morro de medo de filme de terror.
Não é o meu
gênero favorito, não.
Eu também, mas agora eu tô convivendo com essa galera do cinema mesmo, e eles praticamente me arrastam pra sala. Então, eu tô sendo obrigada, não tem como fugir mais.
É isso,
entendeu?
Aí.
Então, assim, mas é bem legal essa atmosfera que eles criaram, de fato.
Não é aquele terror que você, não é monstro, não é bicho, não é nada disso. É o
é a sensação mesmo, é a angústia que vai criando.
E tem um público fiel desse gênero, viu?
Com certeza, com certeza. Porque o cinema, ele um filme em si, ele não se limita a uma coisa só, um gênero só. Sim. Então, a gente pode explorar diferentes vertentes, assim. E eu acho que é isso que atrai a galera mesmo. Hoje em dia, principalmente, é o que atrai a galera.
Essa diversidade, né?
Sim.
Agora, tem outro destaque também que a gente falou aqui, que é o filme francês sobre Chopin.
Uhum.
O que torna essa produção especial para os amantes do cinema e da música também, né, gente?
Com certeza. Eu acho que a galera se conecta com esse tipo de filme porque as pessoas, acho que quando ouve um nome como Chopin, assim, vislumbra algo. E eu acho que o filme, ele traz de tudo um pouco, assim, da vida do Chopin, não somente como um compositor, um gênio, assim, da música, mas como é uma pessoa comum, que tá vivendo, que tá aproveitando, que tá curtindo. Então, eu acho que trazer essa identificação é o que atrai as pessoas, de fato. Elas, às vezes, se enxergarem naquela pessoa ali e também se sentirem capazes de fazer algo grandioso, assim.
Sim, sim.
Então, tem esse lado biográfico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse olhar, de fato, onde você se identifica com aquela figura, né?
Sim, sim. Você chegou a assistir esse, Nath?
Ainda não fui, menina. Tô tensa aqui.
Tem
opção, medo de pegar spoiler.
Tempo de
não tem muito spoiler, né? Porque a vida dele é aberta, mas é que é justamente isso, assim, é você quebrar esse paradigma, essa ideia que você tem da pessoa, porque quando você é uma pessoa pública, você gera um imaginário ali.
Uhum.
Então, eu tô até com medinho de assistir, porque eu tenho uma ideia glamourizada da vida dele. Então, não sei se concretizar,
acho que muita gente como pensa como você também.
Com
tem
certeza.
Essa ideia de que ele, né?
A minha listinha desse final de semana é Backrooms, Natal Amargo, que é do Almodóvar. E aí Chopin é o terceiro.
Quero até ver se ela vai ver Backrooms mesmo.
Eu tenho que ver, não tem jeito.
Vai segurar a mão de quem tá perto ali. Agora, gente, o cinema Alameda, né? Ele também vem se consolidando também como um espaço cultural aqui da cidade.
Sim.
Como que tem sido a receptividade do público desde a reabertura?
Cara, tem sido muito gostoso esse contato com as pessoas, porque é um espaço que eu acredito que marcou a vida de muita gente de diferentes formas. Então, assim, todo mundo tem uma lembrança, uma memória. É como se fosse um lugar. É uma sensação afetiva de estar naquele lugar, sabe? As pessoas sentem automaticamente quando elas entram ali e elas veem aquilo funcionando de novo, sabe? É gostoso mesmo, porque todo mundo quer parar, quer conversar, quer contar uma história que viveu com o cinema. Então, é muito bacana, assim, porque desde o início, quando a gente foi concebendo o projeto, a gente tinha essa vontade de fazer esse lugar ser afetivo mesmo, que as pessoas se sentissem confortáveis ali e bem recebidas mesmo nessa abertura, né? Então tem sido muito bacana, assim.
E é isso que tá acontecendo.
Sim, a gente tem ali o foyer, né? Então muita gente para ali, senta, conversa, trabalha. Então, tipo assim, é um espaço realmente muito amplo, assim, sabe? Tem sido muito gostoso.
Eu comentei com o Paulo que eu tenho uma memória afetiva. Eu morei na Pedro Botti, que é em frente ao Alameda ali.
Pertinho.
E foi o cinema que me fez gostar de cinema. Porque eles tinham uma promoção de quarta-feira e a gente toda quarta-feira ia pra ver de tudo. Eu vi Madrugada dos Mortos. Eu detesto filme de terror.
Então vai ver Backrooms fácil.
Era meio sem critério na época. Assim, o que tiver sessão liberada, a gente vai assistir, porque era um preço acessível na época.
Sim.
Eu conseguia uma vez por semana ir. E aí, uma amiga e eu, e assim, foi quando eu comecei a construir essa relação de uma experiência.
Sim.
De cinema mesmo.
Uhum.
De falar, nossa, que legal, dá pra vir. Era um lugar de encontro mesmo. Ah, onde você vai estar? Eu vou estar lá no cinema.
Exatamente, né?
Eu já sabia que você ia encontrar alguém lá na quarta-feira. Nos outros dias também, mas pra mim era muito forte, né? Então foi, nossa, eu falei pro Paulo, eu fiquei arrepiada no dia que eu fui. O tempo todo, assim, eu falava, nossa, parece que eu tô entrando no túnel do tempo, assim. Então eu fiquei muito feliz com essa retomada, né?
Inclusive, a gente tá com o projeto de segunda-feira Todos Pagam Meia, então super convidados
porque segunda-feira, hein, gente?
Segunda-feira Todos Pagam Meia.
E eu gostaria que você explicasse pra gente o projeto Tela Brasileira, né? Uhum. É um projeto novo também, a importância dessa iniciativa para a valorização do cinema nacional.
Uhum. Então, o projeto Tela Brasileira é uma parceria, né? Com a FUNALFA, a JF Cine, a Prefeitura. Então, é esse espaço, de fato, para a gente ter, de fato, esse acesso ao cinema brasileiro, porque é algo que carece muito, exato, né? Infelizmente, a gente não tem espaço, né? A gente produz, tem várias coisas maravilhosas, mas a gente não tem esse espaço para poder consumir. Então, ter essa parceria de fato acontecendo lá já é a segunda semana. Na semana passada a gente teve a exibição do filme Ari, essa semana a gente teve a exibição do filme Brasiliana e o curta-metragem da Pri Helena Pão com Ovo. E logo após tem a curadoria para poder conversar, de fato, fomentar isso. E eu, particularmente, como estudante de cinema, acho muito importante essa expansão e a gente poder ser esse espaço para essas pessoas.